Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: "Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra." A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pámenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor.
Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós respiramos.
Pois reta é a palavra palavra do Senhor. E tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça.
Sobre nós tem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Da mesma forma que em vós nós esperamos.
O Senhor pousou o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
Sobre nós tem a Senhora a vossa graça.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar, não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Palavra do Senhor.
Estamos unidos.
Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que aonde estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora conhecereis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, convocando-nos hoje nessa celebração e sempre a segui-lo. Tão importante que nesta reflexão desta noite possamos buscar encontrar esse caminho que é Jesus Cristo. Deus, quando designou que o seu único filho viesse até nós e se encarnasse para perceber a fraqueza humana, vemos aí, na história da salvação, esse Deus que se faz humano para perceber dentro da nossa história que, de fato, é preciso descobrir esta fraqueza dentro de nós para nos tornar forte, como diz Paulo. É sendo fraco é que sou forte. À medida em que nós, todos os seres humanos, homens e mulheres, descobrem dentro de si a fraqueza, os limites, aí nós temos raízes, força, capacidade de entrar nesse caminho de Deus. Mas quando nós ficamos criando verniz, criando tipo uma couraça em nós mesmos, em nosso coração, em nosso ser, dificultando perceber na condição humana a fraqueza, cada dia mais nós estamos desviando do caminho que é Jesus. E não adianta buscar outros meios que não ser esse, de descobrir dentro de nós a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza em cada pessoa, em cada indivíduo, se manifesta diferente. Então cabe a nós, temos a missão de cada um de nós, de descobrir esta fraqueza, esses limites nossos, para descobrir a nossa potência, a nossa capacidade. E fazendo esse exercício Com certeza nós vamos, principalmente hoje, no mundo marcado por muitos deuses, no mundo em que de fato tem Deus de sobra, tem Deus em todas as esquinas, em todas as garagens, e vários tipos de Deus, de acordo com o mercado, de acordo com aquilo que a gente quer. Então é preciso que, de fato, esse exercício seja cada dia mais aprofundado. Descobrir dentro de nós esta fraqueza. E principalmente essa primeira leitura, em que Lucas traz esse tema tão caro para nós, que é o tema da viúva. A pessoa mais desprotegida no todo o escrito, em toda a teologia de Lucas, a pessoa totalmente desprovida de direito, é a mulher que perdeu o marido. Até pouco tempo no Brasil ainda era assim ainda, né? A mulher perdeu o marido, e aquela escadinha, às vezes, 10 filhos, né? Diferença de um ano um do outro, tinha uns que nem um ano tinha, né? Aí ficava tudo passando fome, porque não tinha direito nenhum, não tinha pensão, não tinha seguridade nenhuma. Então saía para as portas, pedindo recurso, porque se não saísse para as portas, morria tudo de fome. Agora imagina na época de Jesus. Então, por essa conversa que Lucas teve com Maria, de fato ele percebeu em Jesus esse homem que se encarnou de modo muito dentro desta dinâmica, a dinâmica do pobre, do desprovido. Não é o pobre desprovido só de recursos materiais, não. É o pobre desprovido também de recurso material, mas não é aquele pobre desprovido de recurso material, mas que ele não está aberto às coisas de Deus. Esse não é o pobre evangélico. O pobre evangélico é aquele que está sempre nesta providência de Deus, nesta vontade de estar no coração de Deus. E desprovido, é claro, de todos os recursos, de todos os direitos que a sociedade e que o mundo oferece. Então Lucas, quando diz, as viúvas estão desprovidas, é preciso escolher homens, que aí vem o serviço do diácono, para servir as viúvas, porque senão elas vão passar necessidade. É um ensinamento para nós, que precisamos, principalmente, nesse exercício de descobrir a nossa fraqueza, não ter medo de aproximar da nossa pobreza. Não ter medo de aproximar daquilo que está dentro de nós, da vontade de nos conhecer a nós mesmos. Então é preciso que esse tema de Lucas, a pobreza, seja para nós essa busca de tudo que é de fato a simplicidade da vida. E nas coisas simples nós descobrimos a presença de Deus, o caminho que é Deus. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, a igreja cheia de encrencaria. Encrencaria que eu falo é um monte de ouro, né? Às vezes a gente vê, eu mesmo sinto muito mal quando eu vou celebrar numa igreja, que eu sinto o peso do cálice, de tanto ouro, de tanta bugiganga que tem nele. Eu fico duvidando assim, será que o Cristo está presente aqui nessa celebração? É tanta ostentação. Então é preciso que esse Cristo seja o Cristo do simples, para que a humanidade, de fato, descubra esse caminho. Porque se a igreja, agora não, mas em tempos atrás, a igreja insistia tanto em que precisava ter coisas bonitas, cheias de ouro e de prata, para de fato agradar a Deus. Será que Deus quer esse trem? Será que Deus quer de fato estar no meio do ouro, se ele nasceu na manjedoura? Então, esse Deus que aponta o caminho, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, é preciso que de fato tenhamos essa compreensão. que só vamos descobrir esse caminho na simplicidade da vida e não nas ostentações que muitas das vezes na história da igreja foi colocada. Às vezes a gente que está aqui em Viçosa, a gente não tem assim muito conhecimento dessa encrencaria, não. Mas você vai para aquele lado de Mariano, por exemplo, Furquim, que está ali agora passando o trânsito, que vem para cá, passando lá dentro, tem um quarto lá, que deve dar assim, uns 10 metros quadrados. O trem está cheio de prata. Esse negócio de carregar o Santíssimo, que sustenta o palio, é tudo de prata. Aqui está tudo fechado lá, porque se alguém descobrir que gosta desse trem, né, vai lá e vai fazer uma fortuna. Explora aquele trem tudo, leva aquela prataria tudo para a coleção deles. Então tudo isso é uma igreja que tentou tirar esse Cristo da simplicidade, esse Cristo dos pobres, e levar para o Cristo da ostentação. E é muito chique quando a gente vai celebrar numa comunidade, que lá tem um cálicezinho de vidro, fica até mais bonito, né? Que todos que estão participando da celebração vê ali o vinho sendo elevado. Agora, quando se eleva aquele vinho, naquele monte de prata, aquele monte de pedras preciosas, todo feito de ouro, será que a presença dele é tão eficiente? Então é preciso que nós, descobrindo a nossa fraqueza, possamos também ver na dinâmica da encarnação de Cristo, no meio dos simples, no meio dos pobres, na simplicidade, até no morrer. Ele não morreu de forma... Ele morreu como os bandidos morriam na época, que é a crucificação. Então tudo isso mostra para nós, se queremos de fato descobrir Jesus, caminho, verdade e vida, é na simplicidade. Na ostentação não vamos conseguir. E quem falar que vai conseguir Jesus, caminho, verdade e vida, na ostentação, na exploração, na arrogância, não vai chegar a lugar nenhum. Vai até achar que está descobrindo Cristo. Mas quando ele vier, ele de fato perceber e sentir, ele vai ver que o Cristo que descobriu em vida é um Cristo falsificado. É um Cristo que não é o verdadeiro Filho de Deus. Então que Jesus, caminho, verdade e vida, nos indique sempre o caminho. E para descobrir o caminho que é Jesus Cristo, não tem outro meio, a não ser na simplicidade da vida e do coração. Na simplicidade da criança. Naquilo que a criança faz, que os pais, quem é pai, quem é mãe, sabe muito melhor do que eu. Na simplicidade, nos gestos da criança, e o próprio Cristo cita isso nos evangelhos, é que de fato vamos descobrir qual é a dinâmica que Cristo usa, principalmente no diálogo do evangelho de hoje com Filipe e André, para perceber para onde ele vai, onde é a morada dele e qual é o caminho. É só nessa dinâmica. Do contrário, nós vamos passar por vários caminhos, vamos passar por várias encruzilhadas, vamos achar que estamos seguindo Cristo em direção ao Pai, e quando percebemos, estamos no caminho errado. Que Deus nos ajude, nos dê força, coragem, de na simplicidade, na fraqueza da vida, buscar a fortaleza em Deus e a fortaleza em nós, que nos leva sempre ao Pai, nesta constante busca da felicidade plena.